Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 27 de outubro de 2021.
E vamos ao destaque do dia. Brasil reforça parceria com a Universidade de Oxford.
Depois de acordo de transferência de tecnologia da vacina da AstraZeneca, o país vai sediar unidade da instituição. Natália Kozlik.
A parceria vai priorizar o desenvolvimento de pesquisas, a formação de novos profissionais na área de doenças infecciosas e o desenvolvimento de imunizantes.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Banco Central anuncia nova taxa básica de juros.
Remunerar quem preserva o meio ambiente.
Lançado Floresta Mais Agro. Maíra Heine.
O produtor rural, que atua protegendo espécies nativas, melhorando a oferta de água e a fertilidade do solo, poderá receber pelos serviços prestados.
Vamos falar sobre o programa e a participação do Brasil na Conferência das Nações Unidas para Mudanças Climáticas, a COP26, em uma entrevista ao vivo com o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br.
Começa no domingo a 26ª edição da Conferência das Nações Unidas para Mudanças Climáticas, a COP26.
Entre os assuntos que vão ser discutidos no encontro em Glasgow, na Escócia, estão ações de desenvolvimento e preservação do meio ambiente, emissões de gases que provocam efeito estufa e aquecimento global.
E para falar sobre a participação e posições que o Brasil vai levar para a COP26, a gente conversa aqui ao vivo com o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite. Boa noite, ministro.
Boa noite. Obrigado pelo convite estar aqui. É um prazer estar aqui na Voz do Brasil.
Ministro, estamos a poucos dias da COP26, que é o principal encontro das Nações Unidas sobre clima e meio ambiente. O que é que o Brasil vai apresentar no encontro e quais posições vão ser defendidas?
A COP do clima é um evento que discute aí o futuro não só do Brasil, mas de todo o planeta, em relação principalmente a emissões de gases de efeito estufa. O Brasil vai participar negociando com outros países, buscando um consenso em temas relevantes como financiamento climático. Nós entendemos que esse desafio global deve ser reconhecido e, para encontrarmos uma solução a ele, nada melhor que um crescimento verde, que a gente gere um emprego verde e que a gente faça uma transição para uma nova economia verde, neutro em emissões até 2050, como é a meta brasileira.
Ministro, o senhor tem falado que o grande desafio é mostrar o Brasil real. Como é que isso será apresentado na Cúpula do Clima? E o que é esse Brasil real?
Acontecem duas coisas durante a Cúpula do Clima. Uma é a negociação de clima entre os países. A outra, nós vamos aproveitar a Cúpula do Clima para, dentro do stand que nós vamos ter em Glasgow, o stand do Brasil na COP26, e apresentar ações empreendedoras, ações sustentáveis, tanto do governo federal e especialmente de quem faz essa atividade de preservar o meio ambiente. Vão ter desde casos de produtores rurais a casos da indústria, da energia, da agricultura, do turismo. Nós estamos desenhando uma COP que a gente possa aproveitar aquele espaço para mostrar a todo mundo um Brasil que cuida das suas florestas e que, sim, é uma economia de baixa emissão de gás de efeito estufa e que tem uma matriz energética que é o sonho de todo mundo em 2050 atingir o que nós fazemos hoje em relação à energia elétrica.
Ministro, o senhor acredita que a agenda ambiental deve ser bem mais do que definição de medidas punitivas?
Esse é um desafio que o Brasil tem e que o mundo tem. As ações ambientais, a agenda ambiental, não pode ser meramente punição ou onerar o empreendedor. Nós temos que incentivar, inovar, empreender. E empreender na direção correta, empreender na geração do emprego verde, empreender no crescimento verde. Esse é um desafio e o governo federal está atento a isso e lançou um programa nacional de crescimento verde essa semana.
Ministro, o Brasil tem defendido o mercado de créditos de carbono. Como é que esse mercado beneficia o país? Existem estimativas de quanto o Brasil pode ganhar?
O Brasil pode se beneficiar, sim, por ser um país com baixa emissão de gás de efeito estufa e que deve atingir as suas metas de redução de emissão e que deve conseguir colocar no mercado créditos de carbono de todo tipo, carbono que vão vir da atividade agrícola, como o papel e celulose, o etanol e futuramente da própria produção de grãos, carbono das energias renováveis, carbono da indústria de baixa emissão. Então nós temos várias formas de gerar crédito de carbono e o Brasil entende que será um exportador de crédito para um mundo que ainda não consegue reduzir suas emissões. O crédito de carbono serve quando você economicamente é inviável você reduzir aquela emissão ou é impossível fisicamente. Então é nesse momento que você pode usar um crédito de carbono, especialmente os gerados aqui no Brasil, por exemplo, de floresta nativa, que você pode gerar crédito de carbono, de restauração de floresta nativa, você também pode gerar crédito de carbono. Então todas essas metodologias de geração de créditos podem ser utilizadas para a gente gerar os créditos e exportar esses créditos para países que são altamente poluidores e precisam compensar suas emissões.
Ministro, como o senhor falou agora há pouco, essa semana o governo lançou o programa Crescimento Verde, que vai ser apresentado na COP26. O senhor pode falar sobre as principais propostas do programa, explicar um pouco mais o que é o programa?
O programa de Crescimento Verde, ele começa com a criação de um comitê de mudança do clima e crescimento verde, onde 10 ministérios vão atuar de maneira integrada, olhando para redução de emissões de gases de efeito estufa, olhando para a conservação florestal, olhando para o uso racional dos recursos naturais. Esses são os critérios bases para você se considerar verde, mas ao mesmo tempo gerar o emprego verde. Então nós entendemos que com essa política de integração de uma agenda no governo federal, com 10 ministérios aderindo à agenda, essa agenda do governo federal será uma das principais agendas nos próximos anos para crescer o país, gerando emprego verde.
Ministro, os bancos públicos têm recursos para financiar projetos ambientais?
Hoje, os bancos públicos têm aproximadamente 350 bi a 400 bilhões de reais já em financiamentos ou investimentos verdes. Isso é bastante importante, porque a gente sabe, esse volume chega a ser praticamente 50 bilhões de dólares que o Brasil tem aí para financiar uma agricultura de baixo carbono, financiar projetos de infraestrutura, financiar projetos de transporte e mobilidade urbana. Todos esses projetos vão na direção de uma nova economia verde. O governo federal entende que a solução para esse desafio global é uma nova economia verde e para isso nós precisamos de muito incentivo, nós precisamos transformar o Brasil. O que significa isso? Eu transformo institucionalmente. Eu faço transformações do governo federal, não só federal, porque é um plano nacional, né, que deve atuar aí não só a nível federal, mas transformando algumas normas, algumas portarias, decretos, para que a gente acelere projetos verdes. E priorizando os projetos verdes. Esse é um desafio. Então, se a gente criar uma nova economia verde, nós vamos resolver o problema de emissões no mundo, claro, contribuindo com a nossa parte, que é isso que fala o Acordo do Clima.
Agora, ministro, outro assunto que deve ser tratado na cúpula do clima é o ajuste de fronteira, proposta da União Europeia e Estados Unidos para taxar o aço, o alumínio e cimento do Brasil. O que o senhor acha dessa medida?
O que eu acho dessa medida é a seguinte: nós temos um Acordo do Clima, e nesse Acordo do Clima, o país define qual atividade que ele deve monitorar para reduzir as suas emissões. Então, não é uma questão de soberania não aceitar que um bloco ou um país venha impor alguma restrição ou algum tipo de taxa, taxa essa que não é transparente, porque ela não pode ser utilizada para onerar um setor específico. Esse é o primeiro ponto que a gente discorda de qualquer movimento nessa direção. O segundo movimento é a responsabilidade comum, porém diferenciada. O que significa isso? Significa que países que poluíram muito historicamente, nesse caso a Europa é um dos países, que aproveitaram o petróleo, as energias fósseis baratas para crescer, possam querer impedir um país como o Brasil, impondo critérios ambientais tão rígidos quanto os dele. Nós temos, sim, esses dois pontos importantes para não aceitar qualquer tipo de movimento como taxa de fronteira ou esse ajuste correspondente que eles falam, que eles estão tentando implementar. E eu acho que se eles fizerem isso, eles deveriam sair do Acordo do Clima, já que eles estão ferindo duas cláusulas bastante importantes do Acordo do Clima.
Ministro, o senhor teve recentemente um encontro com representantes do agronegócio no país. O setor está afinado com o governo na agenda pela redução das emissões de carbono e também ajudar aí na questão do aquecimento global?
Claramente afinado. O programa, se você pegar o programa ABC, que é Agricultura de Baixo Carbono, ele está numa segunda fase, vai ser o ABC+, e este programa deve gerar uma redução de 1,1 gigatoneladas de gás de efeito estufa durante esse período. E é bastante importante. O nosso programa ABC, o que ele faz? Ele é um programa que no futuro provavelmente vai conseguir absorver carbono da atmosfera. Se você imaginar que há anos atrás você tinha uma agricultura só emissora, provavelmente no futuro muito próximo você vai ter uma agricultura que absorve carbono e fixa o carbono no solo durante o processo produtivo, melhorando o solo e produzindo mais alimento e, ao mesmo tempo, absorvendo carbono da atmosfera.
E hoje foi lançado o programa Floresta Mais Agro. Esse programa vai compensar os produtores por ações de preservação em reservas e áreas de proteção. Como é que vai funcionar, ministro?
Esse é um programa todo desenhado para a iniciativa privada atuar, valorizando a atividade do produtor rural. Então, o fornecedor do agro pode, sim, reconhecer e premiar, incentivar aquele produtor que cuida de floresta, tanto os fornecedores do agro quanto os compradores do agro, trazendo toda a cadeia para valorizar a atividade de serviços ambientais, que é a atividade de proteção das áreas de vegetação nativa. E saiu um número agora da Embrapa, a Embrapa Territorial soltou um número de 280 milhões de hectares protegidos pelos produtores rurais. Esse número é praticamente metade da União Europeia. Um número bastante relevante que deve ser reconhecido e remunerado por todos.
Ministro, temos também as áreas urbanas, não é isso? E quais as principais ações do governo para a preservação do meio ambiente nas cidades?
Um programa bastante importante do governo federal é o Lixão Zero. Nós já fechamos mais de 20% dos lixões do Brasil. É um grande desafio, porque eu acho que os lixões são sim um problema das cidades. E nós temos aí atuado de uma forma contundente para... A meta desse programa é zerar os lixões até 2024. Nós já geramos mais de 20% deles.
Ministro, o senhor acredita que depois da COP26 o Brasil pode ser visto como uma potência ambiental e com isso receber mais investimentos internacionais?
Eu acredito que o Brasil já é hoje uma potência ambiental pelas suas características naturais e econômicas. O Brasil é um país que com certeza vai chegar a essa nova economia verde antes dos outros países. Eu acredito que nós temos aí uma pressão internacional sobre um tema que o Brasil pode ser chamado de vilão, mas não é verdade, porque nós vamos apresentar na COP do Clima um Brasil real, um Brasil que faz atividade de sustentabilidade, que cuida, sim, das suas florestas, e especialmente dos recursos naturais que nós temos, que são abundantes, e o mundo inteiro reconhece isso, na verdade, porque ele sabe que o Brasil, sim, tem a maior biodiversidade, tem uma das maiores áreas oceânicas do mundo e de florestas nativas. Poucos têm essas características e isso são vantagens competitivas do Brasil nesse mercado mundial de exportação, por exemplo, de alimentos.
Ministro, o senhor conversou com 70 países sobre a agenda ambiental, né? Qual a importância desses encontros antes da reunião da COP26?
A importância desses encontros é nós podemos entender o que cada país gostaria que acontecesse e, juntando eles em blocos ou em acordos bilaterais, poder apoiar temas que nós achamos importantes para os dois países. O que é importante também é o Brasil atuar como um mediador que busca o consenso de uma forma proativa e construtiva, uma vez que o país consegue falar com quase todos os países. E talvez a União Europeia, os Estados Unidos, o próprio Reino Unido não tenham essa capacidade de falar com todos os países como o Brasil tem. E o Brasil entende um pouco as realidades desses outros países. A União Europeia não entende a realidade de alguns países e talvez tente impor um modelo ambiental que não seja ideal para todos. O Brasil, sim, entende que nós temos modelos ambientais completamente diferentes, porque o próprio Brasil tem regiões completamente diferentes em relação a gases de efeito estufa, a desenvolvimento econômico e a conservação florestal.
Agora, ministro, para finalizar, que recado o senhor deixa para os brasileiros que hoje estão preocupados com o meio ambiente, com o país que a gente vai deixar para o futuro?
O Brasil é uma potência verde hoje e o Brasil vai desenvolver essa economia para atingir a neutralidade de carbono até 2050, mas para, ao mesmo tempo, conservar a floresta, usar racionalmente os recursos naturais e, principalmente, gerar emprego verde. O Brasil tem aí a possibilidade de gerar emprego verde de energia renovável, em reciclagem de embalagem, por exemplo, de defensivo, que nós somos campeões do mundo aí com 94%, ou de alumínio, que são 95%, nós também somos campeão do mundo. Eu acho que tem vários temas que o Brasil tem que aproveitar essa agenda verde, gerar emprego verde e fazer tudo isso rumo a um crescimento verde que o Brasil precisa, e essa oportunidade nenhum outro país tem como o nosso.
Bom, conversamos com o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite. Muito obrigado, ministro, pela entrevista à Voz do Brasil.
Obrigado por estar aqui mais uma vez. Boa noite.
E como nós acabamos de conversar com o ministro Joaquim Leite, foi lançado hoje o programa Floresta Mais Agro.
Para dar mais detalhes do programa, a gente preparou uma reportagem. Vamos ouvir.
O Ministério do Meio Ambiente lançou nesta quarta-feira o Floresta Mais Agro, uma modalidade do programa Floresta Mais, que busca consolidar o mercado de pagamentos por serviços ambientais. O produtor rural, que atua protegendo espécies nativas, melhorando a oferta de água e a fertilidade do solo, poderá receber pelos serviços prestados. A estratégia é recompensar quem protege as florestas do país, um assunto já bastante debatido, como lembrou Bruno Barcelos, diretor técnico da CNA, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil.
Desde o Código Florestal, uma das grandes discussões que os produtores ansiavam era ter realmente o pagamento para o serviço ambiental. Então é algo que se vem se discutindo há muito tempo, mas ninguém conseguiu tirar do papel.
Os serviços ambientais são conjuntos de atividades que proporcionam benefícios ao ecossistema, como monitoramento territorial, o combate e a prevenção de incêndios, a conservação de solo, da água e da biodiversidade. O pagamento por serviços ambientais deve ainda consolidar uma economia verde, gerando alternativas de renda a proprietários rurais, povos e comunidades tradicionais e populações indígenas. Reportagem Maíra Heinen.
Momento Saúde.
O Brasil vai reforçar a parceria que tem com a Universidade de Oxford, na Inglaterra.
Depois do acordo que permite a transferência de tecnologia da vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca, desenvolvida pela universidade, agora o país vai ser sede de uma unidade da instituição britânica.
O objetivo é formar pesquisadores e produzir vacinas e medicamentos.
O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, durante visita à universidade.
A parceria do Brasil com a Universidade de Oxford vai priorizar o desenvolvimento de pesquisas, a formação de novos profissionais na área de doenças infecciosas e o desenvolvimento de imunizantes. A unidade brasileira terá cursos de mestrado, PhD e atualização para profissionais. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, destacou a tradição da universidade inglesa e o potencial dessa parceria para fortalecer o sistema público de saúde brasileiro.
Esses profissionais fortalecerão não só a qualidade da pesquisa, da assistência, mas também as potencialidades do nosso complexo econômico e industrial da saúde.
Prevista para ser instalada até o ano que vem no Rio de Janeiro, essa será a primeira unidade da Universidade de Oxford nas Américas. É mais um passo do Brasil atuando junto à universidade. O país participou dos ensaios clínicos para o desenvolvimento da vacina de Oxford junto à farmacêutica AstraZeneca, a mais usada na imunização dos brasileiros, com mais de 113 milhões de doses distribuídas em todo o país, e que começou a ser produzida aqui no país pela Fundação Oswaldo Cruz, após acordo de transferência tecnológica, como ressaltou o ministro Queiroga.
A transferência tecnológica que decorreu de uma encomenda para que a AstraZeneca transferisse essa tecnologia para que vacinas pudessem ser produzidas com o IFA Nacional na Fundação Oswaldo Cruz.
Os primeiros lotes produzidos no Brasil do insumo farmacêutico ativo, matéria-prima para a produção dos imunizantes, foram enviados para testes nos Estados Unidos. O próximo passo, após a aprovação, é submeter a alteração de registro da vacina à Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Reportagem Natália Koslick.
E já está disponível para consulta o resultado das provas do Revalida. exame obrigatório para médicos formados no exterior que querem atuar no Brasil.
Além dos gabaritos e resultados finais da prova objetiva, o participante também já pode consultar os resultados provisórios da prova discursiva.
Os recursos ao resultado provisório podem ser feitos até o dia 1º de novembro.
A divulgação dos resultados finais da primeira etapa do Revalida está prevista para o dia 19 de novembro.
Os resultados e informações sobre os recursos estão disponíveis no sistema Revalida na internet, em revalida.inep.gov.br.
O Banco Central divulgou agora há pouco a nova taxa básica de juros da economia.
A Selic passou de 6,25% para 7,75%.
O Banco Central manteve a tendência de alta que vem desde março.
Segundo o banco, a persistência da inflação em todo o mundo cria um cenário desafiador para as economias de países emergentes.
No Brasil, a expectativa de inflação para este ano, segundo o Boletim Focus do Banco Central, é de 9%.
E conter a inflação é um dos objetivos do aumento da taxa básica de juros.
A Selic serve de referência para taxas, como as de crédito bancário, por exemplo.
E com o crédito bancário mais caro, a tendência é de redução do consumo, o que também diminui a pressão inflacionária.
Hoje foi realizada mais uma etapa da Jornada das Águas, dessa vez em Sergipe.
Em Propriá, o Ministério do Desenvolvimento Regional apresentou o projeto da obra do Canal do Xingó, que vai garantir o abastecimento de água para aproximadamente 3 milhões de pessoas em municípios de Sergipe e da Bahia.
Na cidade de Japoatã foi inaugurado o sistema de esgotamento sanitário. A obra recebeu investimento federal de R$ 6,8 milhões e vai beneficiar mais de 4.300 pessoas.
O ministro Rogério Marinho comentou a importância das obras de saneamento para a população.
Saneamento significa saúde, significa desenvolvimento, significa libertação de um povo. Nós estamos realizando aqui um círculo virtuoso, que a partir do saneamento, e recrudescendo, melhorando, fortalecendo com o nosso marco que foi aprovado em meados do ano passado, nós multiplicamos por 10 vezes o volume de investimentos. Aqui em Sergipe, nós temos investimentos na região metropolitana que vão permitir que 80% dessa região tenha tratamento de esgotos até dezembro desse ano.
O total de pessoas ocupadas entre junho e agosto no Brasil chegou a 90 milhões e 200 mil pessoas.
O número representa um aumento de 4% em relação ao registrado nos 3 meses anteriores.
Desde janeiro, a alta foi de 10,4%, equivalente a 8 milhões e 500 mil novas ocupações.
Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, a PNAD Contínua do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
Adriana Berengue, coordenadora de trabalho e rendimento do Instituto, fala sobre os destaques na geração de empregos no período.
Essa expansão da ocupação nesse trimestre, ela ocorreu em 6 de 10 atividades econômicas, com destaque para a indústria e o comércio, que além de terem essa expansão na ocupação, parte dela foi por meio de carteira de trabalho assinada. Vale ressaltar, contudo, que embora haja uma recuperação parcial da carteira de trabalho, a parte significativa da recuperação do mercado de trabalho hoje, ela é por meio dos trabalhadores informais.
Segundo a pesquisa, o número de trabalhadores informais é de aproximadamente 37 milhões, o que equivale a cerca de 40% do total.
A Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, recebeu 15 propostas de empresas interessadas em participar do leilão da internet 5G no Brasil.
Dessas, 5 são prestadoras de serviço móvel no país.
A Anatel ainda vai analisar a documentação e verificar se todas as propostas estão aptas para participar do leilão, marcado para o dia 4 de novembro.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com 1 minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União promove nos dias 4 e 5 de novembro a 5ª edição do Fórum Nacional de Controle. Este ano, o evento será em formato híbrido, online e presencial, e terá como tema central a educação no período pós-pandemia de Covid-19. O Fórum de Controle será dividido em 5 painéis que abordarão assuntos como obras paralisadas de instituições de ensino, novas tecnologias na educação e desafios na atuação dos institutos federais de ensino superior. A formação de capital humano e a importância do centro de governo na educação também serão temas do encontro. O evento é gratuito e aberto a todos os interessados. A transmissão será feita pelo canal do TCU no YouTube. Acesse a programação e faça sua inscrição em www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro Alexandre de Moraes, do STF, recebe relatório da CPI da pandemia.
STJ decide que plano de saúde deve custear remédio à base de canabidiol com importação autorizada pela Anvisa.
Justiça de São Paulo condena supermercado a indenizar cliente por preconceito racial.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, recebe integrantes da CPI da pandemia.
Os senadores entregaram ao ministro o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito, Carolina Chaves.
O relator da CPI da pandemia, Renan Calheiros, estava entre os senadores que participaram da reunião com o ministro Alexandre de Moraes na manhã de hoje. O relatório da CPI da pandemia foi aprovado ontem e pede o indiciamento de 2 empresas e 78 pessoas, entre elas o presidente da República, Jair Bolsonaro, por condutas na condução da crise sanitária que já matou mais de 600 mil pessoas no Brasil. O relatório também foi entregue ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Segundo os senadores, uma cópia do relatório também vai ser enviada ao Ministério Público de São Paulo para apurar a participação da empresa Prevent Senior nas investigações da CPI, e uma outra cópia do documento será entregue ao Ministério Público do Amazonas, que vai investigar a participação de autoridades na compra de respiradores para pacientes com Covid-19.
Operadora de plano de saúde deverá fornecer a paciente com epilepsia grave medicamento à base de canabidiol.
A decisão é do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa.
O remédio foi prescrito pelo médico ao paciente com epilepsia grave, mas o plano de saúde se negou a fornecê-lo. Apesar de não ter registro na Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o remédio para uso próprio e sob prescrição médica teve a importação excepcional autorizada pela agência, motivo pelo qual a terceira turma do STJ negou o provimento ao recurso especial da operadora de saúde. Para a ministra relatora Nancy Andrighi, essa autorização da Anvisa é medida que, embora não substitua o registro, evidencia a segurança sanitária do medicamento.
O Tribunal Superior do Trabalho manteve decisão que condenou um eletricista a pagar multa por litigância de má-fé e indenização à indústria em que trabalhava, em Ribeirão Preto, São Paulo.
O eletricista pedia a indenização no valor de R$1 milhão em razão de sequelas de fraturas na perna direita após um acidente que teria sofrido ao voltar do trabalho para casa.
Mas, segundo perícia, as fraturas na perna do trabalhador decorreram de outro acidente, quando ele ainda não era empregado da empresa que foi processada.
No Tribunal Superior do Trabalho, os ministros mantiveram a decisão da segunda vara do trabalho de Ribeirão Preto, que condenou o eletricista a pagar R$ 13.500 de multa, além de indenização no valor de R$ 135 mil.
Justiça de São Paulo condena supermercado a indenizar cliente por preconceito racial.
A indenização por dano moral foi fixada em quase R$ 48 mil. Fábio Ruas.
A consumidora é negra e tem cerca de 50 anos. No supermercado, ela tentou pagar as compras com 2 cédulas de R$ 100, mas o estabelecimento considerou que as notas eram falsas e chamou a polícia. A autenticidade das cédulas, contudo, foi comprovada por perícia. No tribunal, o desembargador que analisou o caso concluiu que a suspeita não foi gerada por nenhum elemento justificável, mas apenas pela cor da pele da consumidora.
Em Linhares, no Espírito Santo, um aluno deverá receber R$10 mil de indenização por ter sido impedido de entrar em sala de aula devido ao não pagamento de mensalidade.
Segundo o processo, os pais do estudante atrasaram o pagamento da segunda parcela referente às despesas de matrícula.
Diante do ocorrido, o estudante pediu à mãe para trocar de escola, o que levou à cobrança de uma multa pela transferência do aluno.
O juiz explicou que a situação gerou constrangimento à criança e que deveriam ter sido levados em consideração os anos de confiança depositada na instituição.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno, e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova percentual de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública para combate à violência contra a mulher. Integrantes da CPI da pandemia entregam relatório final à PGR, Supremo Tribunal Federal e ao presidente do Senado. Rodrigo Pacheco garante análise cuidadosa, mas rápida, da PEC sobre o pagamento de precatórios. Boa noite. Senadores da CPI da pandemia entregaram hoje o relatório final ao Procurador-Geral da República, ao STF e ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Aliados de Bolsonaro também vão encaminhar os votos em separado para análise conjunta do parecer oficial. Reportagem de Érica Christian.
Segundo os senadores da CPI da pandemia, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, se comprometeu em dar continuidade às investigações após receber o relatório final. Caberá ao procurador analisar as denúncias e decidir se vai abrir processos contra o presidente Bolsonaro, ministros e parlamentares indiciados pela CPI. Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, diz que o procurador sabe da cobrança da opinião pública.
Nós lembramos ao procurador que a investigação se fez à luz do dia, com acompanhamento da sociedade, e que nós acessamos provas indiscutíveis. O Procurador-Geral da República confessou que ele tem consciência do dever de fazer.
O senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, minimizou a entrega do relatório ao afirmar que Augusto Aras também vai analisar os votos em separado apresentados pelos aliados de Bolsonaro na CPI.
Não significa recebimento de denúncia, porque CPI não faz denúncia. Caberá ao Procurador-Geral da República analisar tudo o que aconteceu, bem como o relatório principal, os relatórios acessórios, havendo robustez probatória e havendo nexo no que foi produzido, ele pode propor ou não ações.
O documento também foi entregue ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, responsável pelo inquérito das notícias falsas.
A Comissão de Assuntos Econômicos discutiu hoje a proposta que modifica as regras do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. Os debatedores criticaram o projeto e alertaram para a perda de arrecadação. A reportagem é de Regina Pinheiro.
O secretário da Receita Federal no governo Fernando Henrique Cardoso, Everardo Maciel, afirmou que o projeto é inoportuno e causará perda de arrecadação.
Todas as estimativas que são apresentadas mostram que haveria uma queda de arrecadação. Dados produzidos pela Secretaria da Receita Federal mostram que haveria, no ano 2022, uma perda de arrecadação de R$ 47 bilhões.
A audiência pública ocorreu a pedido do senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, que alertou para o descontrole fiscal.
Quando eu vejo um homem do calibre do Everaldo Maciel, com a experiência que tem, vir aqui e dizer com todas as letras que esse projeto traz um prejuízo de R$ 47 bilhões, eu fico sem saber o que pensar. Perdemos a capacidade de raciocinar. O descontrole fiscal pode ser incrivelmente pior do que uma pandemia.
O projeto de reforma do imposto de renda já foi aprovado pela Câmara e está em análise na Comissão de Assuntos Econômicos. O relator é o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, comentou hoje a cobrança sobre votações do projeto que modifica as regras do imposto de renda e da chamada PEC dos precatórios. Pacheco disse que o projeto do IR está seguindo o rito de debates necessário para uma matéria complexa e que alguns senadores ainda sinalizaram resistência. Sobre a PEC dos precatórios, que prevê o parcelamento de parte das dívidas do governo resultantes de decisões judiciais, o presidente do Senado afirmou que a proposta, ainda em votação na Câmara, pode ser a alternativa para sanar a questão e prometeu agilidade na análise do tema.
Nós temos obrigação de dar essa solução, de dar esse andamento. Portanto, tão logo a Câmara dos Deputados aprecie e aprove essa proposta de emenda à Constituição, eu vou cuidar para que o Senado faça o mesmo, com o tempo necessário, obviamente, de reflexão, mas com a ligeireza também necessária para poder se dar a solução definitiva a esse problema, que, de certo modo, tem atormentado o Brasil, que é essa indefinição quanto a pagamento de precatórios, responsabilidade fiscal e o Auxílio Brasil.
E o Congresso Nacional promulgou a emenda constitucional que aumenta os repasses da União para o Fundo de Participação de Estados e Municípios. O adicional começa a chegar no próximo ano e chegará a um ponto percentual a mais para as prefeituras em 4 anos. A reportagem é de Bruno Lourenço.
A Emenda Constitucional 112 aumenta de 49% para 50% a transferência de recursos dos impostos de renda e de produtos industrializados para os fundos de participação de estados e de municípios. O FPM receberá ainda adicional de 1 ponto percentual desse total. O senador Paulo Rocha, do PT do Pará, disse que a correção na distribuição das verbas é necessária.
Com os avanços de políticas que foram municipalizadas nos últimos tempos, o governo federal ele investiu muito em infraestrutura, deixando também o custeio para os nossos municípios, mas não colocou a transferência no FPM correspondente a este tipo de despesa para os nossos municípios.
A emenda constitucional determina que esse repasse adicional deve ocorrer em setembro, mês em que os municípios sofrem uma queda na receita em virtude da restituição do imposto de renda aos contribuintes.
O plenário do Senado aprovou o projeto que destina um mínimo de 5% dos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública para o enfrentamento da violência contra a mulher. A proposta recebeu alterações e, portanto, volta à Câmara dos Deputados. Detalhes na reportagem de Roberto Fragoso.
O projeto, que teve origem na Câmara dos Deputados, inclui entre os objetivos do Fundo Nacional de Segurança Pública as ações de enfrentamento da violência contra a mulher, que vão receber pelo menos 5% dos recursos. Ele cita como destinatários do dinheiro os centros de atendimento para as vítimas e dependentes, as casas-abrigo, delegacias, defensorias públicas e serviços de saúde especializados no atendimento à mulher, programas e campanhas de enfrentamento e centros de educação e de reabilitação para os agressores. A relatora Leila Barros, do Cidadania do Distrito Federal, lembrou que estes são os principais mecanismos de ação da Lei Maria da Penha.
Nós avançamos muito, principalmente na Lei Maria da Penha, mas nós precisamos de ter condições de operacionalizar tal instrumento. Nós precisamos sair do papel. Esse PL, ele apenas define prioridades, porque nós não estamos criando despesas, nós estamos definindo prioridades. E esses 5% nós sabemos que eles serão fundamentais para o combate, para o enfrentamento à violência contra a mulher.
O Senado inclui condicionantes para estados e municípios com mais de 100 mil habitantes receberem recursos do fundo, como instalar e manter pelo menos uma delegacia da mulher com funcionamento 24 horas por dia nos 7 dias da semana e elaborar um plano de combate à violência contra mulheres. Como foi modificada, a proposta volta para a Câmara.
O Senado também aprovou a inclusão de medidas protetivas de mulheres no banco de dados policial. Entre as medidas estão a suspensão da posse ou restrição do porte de armas e o afastamento do agressor de local de convivência com a mulher. A reportagem é de Pedro Pincer.
De acordo com o texto aprovado pelo Senado, as medidas protetivas de urgência serão, após sua decretação, imediatamente registradas em um banco de dados, que será mantido e regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça. Será garantido o acesso instantâneo do Ministério Público, da Defensoria Pública e dos órgãos de segurança pública e de assistência social a esses dados, com vistas à fiscalização e à efetividade das medidas protetivas. O texto original do projeto fazia referência apenas às polícias civil e militar. Para a relatora Daniela Ribeiro, do Progressistas da Paraíba, a aprovação da proposta com as mudanças feitas pelo Senado pode aumentar a segurança das mulheres.
Realmente conferir a policiais das duas corporações, assim,
como aos demais órgãos de segurança pública, o mais pronto acesso às medidas protetivas concedidas por juízes pode, por um lado, significar um incremento da confiança das mulheres nas instituições do Estado, que passará a agir de modo mais eficiente e pode verdadeiramente, por outro, concorrer para interdição ou atenuação da escalada da violência que as mulheres vítimas de algum ato de abuso, agressão, constrangimento ou ameaça costumam enfrentar.
O projeto volta para a Câmara dos Deputados.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário da Câmara aprova 5 acordos internacionais.
Uso irregular de fundo partidário pode ser considerado improbidade administrativa.
Projeto aprovado permite retomada de obras de creches e escolas.
Boa noite. O Plenário da Câmara aprovou projeto que vai permitir a retomada de obras paradas que forem financiadas pelo FNDE. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. A matéria é de Antônio Vital.
De acordo com o autor da proposta, deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, a proposta vai permitir a retomada de cerca de 2.500 obras, em sua maioria escolas, creches e outros equipamentos de educação paralisadas desde 2009. O projeto prevê que uma perícia vai determinar o valor da obra e, a partir daí, poderá ser feita nova licitação, o que hoje é vedado pela lei de licitações, no caso de contratos que não foram concluídos e perderam o objeto. A proposta permite ainda que os recursos necessários poderão ter como origem emendas parlamentares, de bancadas e do relator do orçamento, o que provocou críticas em plenário. Para a deputada Talíria Petrone, do PSOL do Rio de Janeiro, um simples ato administrativo poderia autorizar a retomada dessas obras.
Um ato administrativo seria suficiente para essa repactuação. E o que nos espanta nesse PL? O que ele inova é que ele abre brecha para que se use as emendas de relator. Para quem não se recorda, as emendas lá, as R9, bilhões em recurso público, sem transparência, bilhões em recursos públicos, usados para sustentar esse orçamento secreto.
De acordo com o autor do projeto, Ricardo Barros, a proposta contorna um impedimento legal para a retomada dessas obras e foi construída com o apoio do Ministério da Educação, Tribunal de Contas da União e da Controladoria Geral da União.
Esta lei apenas excepcionaliza a lei de licitações de 8666 e permite que seja possível o FNDE periciar uma obra inacabada. São 2.500 obras inacabadas no Brasil e, através dessa perícia, estabelecer um valor para concluir a obra e poder repactuar com o município, já que essas obras estão paradas há 12 anos, há 10 anos, 5 anos, um valor e um objeto. Isso permitirá uma nova licitação com recursos aportados por emendas que faremos.
O projeto foi aprovado com parecer favorável do relator, deputado general Peternelli, do PSL de São Paulo. O texto estabelece que o FNDE terá que aprovar a retomada de obras que tiverem menos de 20% do projeto executado e dá um prazo de 2 anos a partir da publicação da lei para que a nova licitação e o contrato sejam concluídos. O projeto que permite a retomada de obras paralisadas iniciadas com recursos do FNDE segue para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Educação.
Rubens Pereira Júnior, do PCdoB do Maranhão, critica o atraso do pagamento de mais de 60 mil bolsas do Programa Institucional de Iniciação à Docência e do Programa Residência Pedagógica. Ao cobrar agilidade para a quitação, o deputado alega que muitos estudantes utilizam o benefício para se alimentar.
Na avaliação de Rubens Pereira Júnior, o Congresso não pode permitir que o governo efetive o plano de desmonte da educação pública e sugere aos parlamentares que aprovem com urgência o projeto que abre crédito suplementar de R$ 4 bilhões para 9 ministérios.
José Ricardo, do PT do Amazonas, também pede urgência na aprovação do crédito suplementar. Segundo o deputado, para a educação serão destinados 81 milhões de reais, dos quais 43 milhões de reais terão como destino o pagamento das bolsas de iniciação à docência e da residência pedagógica, coordenados pela CAPES.
José Ricardo lamenta os cortes anuais sofridos pela educação e pela ciência e defende que o pagamento das bolsas é fundamental para que os jovens possam estudar e contribuir com o crescimento do país.
Rejane Dias, do PT do Piauí, apoia o projeto de lei que atualiza a regulamentação do Fundeb permanente. Entretanto, a deputada pede que os psicólogos e assistentes sociais sejam incluídos na lista de profissionais da rede de educação básica que poderão ser beneficiados com recursos do fundo.
Rejane Dias acredita que a medida seja importante no sentido de valorizar o trabalho que é desenvolvido pelos psicólogos e assistentes sociais dentro das instituições de ensino. De acordo com a deputada, são esses profissionais que evitam a evasão escolar e atendem estudantes com tendência ao suicídio e à automutilação.
Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, lamenta que haja movimentos no sentido de revogar a lei que assegurou a presença de assistentes sociais e psicólogos nas escolas públicas de educação básica. A deputada também pede que a regulamentação do Fundeb assegure recursos para custear a presença desses profissionais nas instituições de ensino do país.
De acordo com Maria do Rosário, a psicologia e o serviço social são profissões que contribuem significativamente no campo da educação. A deputada explica que também é função desses profissionais encaminhar aos órgãos competentes as demandas com as quais não conseguem lidar, como os casos de violência doméstica, por exemplo.
Política.
Joseildo Ramos, do PT da Bahia, parabeniza os senadores da CPI da pandemia pelo trabalho realizado ao longo dos últimos 6 meses. Segundo o deputado, nenhuma outra comissão parlamentar de inquérito havia colhido tantos indícios e provas de crimes cometidos por integrantes de um governo federal.
Joseildo Ramos afirma que o pedido de indiciamento do presidente Jair Bolsonaro mostra que ele é o principal responsável pelo agravamento da crise sanitária no país. De acordo com o deputado, Bolsonaro produziu provas contra si e seu governo quase que diariamente, negando a ciência e permitindo irregularidades no Ministério da Saúde.
Carlos Jordi, do PSL do Rio de Janeiro, avalia que o relatório da CPI da pandemia tem um caráter eleitoreiro com fins político-partidários para criar narrativas contra o governo federal. Segundo o deputado, os indiciamentos não têm base jurídica e tentam somente dificultar a reeleição do presidente Bolsonaro.
Carlos Jordi acrescenta que é um dos indiciados no relatório porque defendeu o tratamento precoce e por ter sido contra a obrigatoriedade da vacina. Ele lamenta que um instrumento de investigação do Poder Legislativo tenha sido usado para perseguir membros do governo.
Paulão, do PT de Alagoas, está insatisfeito com o depoimento do ministro da Defesa, general Walter Braga Neto, à Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados hoje.
Paulão afirma que Braga Neto se recusou a responder como se sente por ser indiciado pela CPI da pandemia e sobre críticas feitas ao ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello.
Alencar Santana Braga, do PT de São Paulo, registra que o melhor presente para os servidores públicos na comemoração do seu dia seria a rejeição da reforma administrativa. O deputado afirma que a proposta pune, entre outros, os profissionais da saúde que se colocarem em risco para defender a população na pandemia.
Alencar Santana Braga avalia que a reforma administrativa destrói o serviço público e desmonta o Estado brasileiro, prejudicando principalmente quem mais precisa do atendimento.
Padre João, do PT de Minas Gerais, parabeniza Luiz Inácio Lula da Silva pelos 76 anos de vida. O ex-presidente foi fundador do Partido dos Trabalhadores e é visto ainda hoje, segundo o deputado, como uma das maiores lideranças políticas do país.
Padre João acredita que programas criados no governo Lula, como Luz para Todos e o Minha Casa Minha Vida, contribuíram significativamente para a geração de emprego e a transferência de renda no país, reduzindo as desigualdades sociais.
Economia.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, critica o novo aumento no preço dos combustíveis anunciado no último dia 25 pela Petrobras. Ele lembra que este é o 11º aumento do ano.
Charles Fernandes afirma que os aumentos penalizam principalmente os cidadãos que vivem no interior dos estados. Segundo o parlamentar, a Petrobras precisa se explicar se pretende priorizar o lucro de seus poucos acionistas ou o bem-estar de milhões de brasileiros.
Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, critica a intenção do governo de privatizar a Petrobras. A deputada ressalta que a estatal tem um papel fundamental no desenvolvimento social e científico do país.
Gleisi Hoffmann explica que a mudança na política de preços da Petrobras e a abertura da concessão de postos do pré-sal para as petroleiras internacionais tabelaram o valor dos combustíveis ao dólar. Com isso, segundo a parlamentar, os acionistas privados são os únicos beneficiados em detrimento da população.
Já Alê Silva, do PSL de Minas Gerais, entende que o aumento do preço dos combustíveis se deve à corrupção feita na Petrobras durante os governos do PT. Na visão da deputada, a privatização da estatal e a quebra do seu monopólio vão permitir uma concorrência justa, sem intervenção do Estado, garantindo a redução dos preços.
Alê Silva também exalta o combate do governo federal ao crime organizado e ao tráfico. De acordo com informações da parlamentar, de junho de 2020 até junho de 2021, o trabalho das forças policiais renderam prejuízo de R$ 2,3 bilhões aos narcotraficantes.
Desenvolvimento regional.
Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, elogia o trabalho realizado pela Prefeitura do município de Lago da Pedra. Ele destaca que a atual prefeita, Maura Jorge, colocou a cidade em primeiro lugar entre as 217 do estado no ranking de transparência elaborado pelo Tribunal de Contas Maranhense.
Em relação à PEC dos precatórios, Hildo Rocha considera importante a flexibilização do teto de gastos para que seja possível investir mais em programas sociais, mas afirma que é contrária à suspensão do pagamento imediato dos precatórios do Fundef aos profissionais da educação.
Luiz Lima, do PSL, defende a reformulação do Pacto Federativo. De acordo com o deputado, as regras constitucionais que determinam as obrigações financeiras da União, dos estados e dos municípios estão defasadas, prejudicando as regiões mais ricas do país, como o Rio de Janeiro.
Luiz Lima faz um apelo para que o governador do Rio de Janeiro elabore políticas públicas que fortaleçam o interior do estado, de forma que a capital também colha os frutos desse investimento.
Votação.
A Câmara dos Deputados aprovou 5 tratados internacionais nesta terça-feira. As matérias são as áreas de defesa, comércio, extradição e investimentos entre o Brasil e países das Américas, Europa e África. Mais detalhes com o repórter Antônio Vital.
Um dos acordos foi assinado entre o Brasil e os Estados Unidos e trata de regras comerciais e de transparência. Os deputados aprovaram anexos do acordo de comércio e cooperação econômica entre os dois países. Um dos anexos reduz procedimentos burocráticos nas aduanas como maneira de agilizar as operações comerciais. Entre as medidas previstas está a adoção de ferramentas para o pagamento eletrônico de tributos, impostos, taxas ou encargos cobrados sobre operações de importação e exportação. O segundo anexo prevê regulação transparente no comércio entre os dois países. O terceiro trata de cooperação para o combate à corrupção e lista condutas que poderão ser consideradas ilegais nas operações. Uma das medidas previstas é a obrigatoriedade da disponibilização de dados relativos a altos funcionários, como maneira de prevenir eventual conflito de interesses. A relatora do projeto que trata do acordo, deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, diz que o texto vai dar segurança jurídica e ampliar o comércio entre Brasil e os Estados Unidos.
São dois países que têm um amplo comércio internacional. Este acordo já era esperado há muito tempo, mais desde 2011, o que vai dar mais segurança jurídica, mais transparência para que ambos os países possam ampliar esse comércio que é tão importante para o país.
Para o deputado Eduardo Cury, do PSDB de São Paulo, o consumidor vai
se beneficiar das medidas destinadas a diminuir os entraves no comércio entre os dois países.
Esse acordo é importante, vai, na verdade, essa padronização das barreiras, não logicamente não tarifárias, facilita para quem vai comercializar empresas Brasil e Estados Unidos, e, logicamente, isso dá agilidade, baixo custo, quem ganha com isso é o consumidor e a produção brasileira.
A Câmara também aprovou um tratado entre o Brasil e a Suíça sobre extradição. Prevê, entre outras medidas, que os brasileiros e suíços condenados poderão optar pelo cumprimento da pena em seu país de origem. Também foi aprovado acordo do Brasil com El Salvador sobre cooperação na área de defesa. Foram aprovados também acordos de cooperação que facilitam investimentos do Brasil com o Suriname e com a Etiópia. Todos os acordos seguiram para análise do Senado e só entrarão em vigor depois de aprovados pelas duas casas do Congresso. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Comissões.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou proposta que caracteriza como ato de improbidade administrativa a utilização irregular do fundo partidário ou do fundo eleitoral. A matéria é de Paula Bittar.
Segundo o texto, são atos de improbidade administrativa as ações ou omissões praticadas com dolo ou culpa grave por dirigentes partidários que importem enriquecimento ilícito, lesão ao erário ou violação de princípios constitucionais da administração pública em decorrência da gestão e aplicação irregular do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos, Fundo Partidário, ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, Fundo Eleitoral. Para o relator na CCJ, deputado Kim Kataguiri, do DEM de São Paulo, os fundos não deveriam nem existir, mas já que existem, ele defendeu a proposta.
A ideia é justamente moralizar o uso desse recurso. Eu, pessoalmente, sou contra a própria existência de fundo partidário e de fundo eleitoral. Acredito que cada partido político, cada parlamentar deveria financiar sua própria campanha, suas próprias atividades partidárias com voluntários, né, com doações voluntárias, mas... já que o recurso existe, que, no mínimo, aqueles que utilizem esse recurso de maneira desonesta, de maneira a distorcer a sua finalidade, que sejam responsabilizados na seara administrativa, né, por improbidade administrativa.
A deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, também defendeu o projeto, porém discordou quanto à existência dos fundos.
Nós temos que ter muita preocupação, transparência. O Brasil está abandonando em vários sentidos o tema da transparência. Mas não há democracia sem transparência. Eu discordo daqueles que acreditam que o recurso público não deveria ser colocado na atividade em si do processo político democrático, porque acredito que os recursos colocados, eles também significam a autonomia do parlamentar e da parlamentar. Não pode haver dívida de parlamentar com quem quer que seja.
O projeto, que caracteriza como ato de improbidade administrativa a utilização irregular do fundo partidário ou do fundo eleitoral, segue para a análise do plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Últimas notícias.
O presidente da Câmara afirma que é inaceitável pedido de indiciamento de deputados feito pela CPI da pandemia do Senado.
Para Arthur Lira, o indiciamento usa instrumentos de exceção para violar a liberdade de expressão dos congressistas. A repórter Noelle Nobre tem mais informações.
Em um discurso no plenário, o presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, se disse indignado com as conclusões da Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal, que investigou a gestão da pandemia de Covid-19 pelo governo federal. Ele afirmou que vai analisar o teor do relatório final de forma minuciosa para garantir a liberdade de expressão, a imunidade parlamentar e a dignidade do exercício do mandato.
Para mim é motivo de grande indignação, como presidente da Câmara dos Deputados e como cidadão brasileiro, tomar conhecimento das conclusões encaminhadas pelo relator da CPI da Covid no Senado Federal. É inaceitável, repito, inaceitável, a proposta de indiciamento de deputados desta casa no relatório daquela comissão parlamentar de inquérito.
O relatório aprovado nesta terça-feira por 7-4 propõe o indiciamento de cerca de 80 pessoas, entre elas o presidente da República, Jair Bolsonaro, e os deputados Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo, Carlos Jordi, do PSL do Rio de Janeiro, Ricardo Barros, do PP do Paraná, e Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul. A proposta, segundo Arthur Lira, fere de morte os direitos e as garantias fundamentais, porque os deputados e senadores são, pela Constituição, invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Para Lira, o indiciamento usa instrumentos de exceção para violar a liberdade de expressão dos congressistas, mesmo que o argumento do relator da comissão, senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, tenha sido o indiciamento por disseminação de notícias falsas relacionadas ao coronavírus.
Se para o Instituto da Imunidade não importa o conteúdo da manifestação oral do parlamentar, é absolutamente descabido constranger parlamentar a depor uma CPI em virtude de haver manifestado determinada opinião, pois isso significaria cessear suas imunidades. Maior gravidade ainda se teria com um eventual indiciamento em virtude das manifestações e opiniões manifestadas pelo parlamentar quanto aos fatos objetos da apuração.
O presidente Arthur Lira afirmou ainda que o relator da CPI da Covid considerou que parlamentares se equiparam a pessoas comuns e não devem ser consideradas como autoridade legitimamente constituídas pelo voto popular e com garantias próprias de atuação, ainda que a legislação garanta mais ampla liberdade de expressão aos parlamentares. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e Tércia Guimarães. Boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.